Bom, tudo bem, rapaziada? Eu sou o Felipe Senise e esse é mais um Sinapses, podcast da Sandbox, Escola de Estratégia. Mais uma semana a gente tá aqui e eu tô ao lado dele, do meu amigo, do meu sócio, Daniel de Tomaso. Tudo bem aí, Dani?
Oi, pessoal, tudo bem? Estamos de volta. Estamos de casa cheia hoje de novo e feliz aqui.
Exatamente. Mais uma edição aqui do nosso novo formato do Alumni hoje. Presença ilustre, elegante, luxuosa da nossa amiga Carla Sá. Tudo bem, Carla? Como é que você tá?
Oi, gente. Bom dia. Tudo ótimo.
Maravilha. Carla, se apresenta aí um pouquinho para a nossa audiência. Conta um pouquinho de você, da sua carreira, do que você tem feito hoje em dia. Dá uma geral aí para o povo te conhecer.
Tá bom. Eu sou Carla Sá. Assim, resumindo, a metade da minha carreira foi em grandes empresas na área de marketing. Minha formação é marketing. E passei por Coca-Cola, Souza Cruz, depois tive aí, na época, a experiência de montar o IG, que foi quando eu fui morar em São Paulo, né? Que foi ainda quando a gente tinha a internet discada, foi o famoso a internet do cachorrinho, foi quando eu fui para São Paulo, e de lá é que eu fiz a migração para a agência, para a área de planejamento estratégico, e na época fundei a África, lá já, né, há 10 anos atrás. Aí, com isso, eu depois tive uma passagem muito especial na Liu Lara, depois resolvi voltar para o Rio de Janeiro e fui a head aqui do Rio da área de planejamento estratégico da NBS durante muito tempo. De lá, ainda tive uma passagem na FNASCA e, nos últimos anos, eu fiquei 6 anos na área de comunicação da Globo. Desde então, na pandemia, eu montei a minha própria consultoria, né, estratégica, chamada IFEM, e comecei a trabalhar direto, né, com os clientes, com as agências. E mais recentemente eu estou trabalhando na Ásia, que é uma nova agência, né, fundada aí pelos sócios da África, que começou há 1 ano. E a gente está tentando construir alguma coisa nova aqui na indústria da propaganda.
Muito, muito legal, né? Vocês veem aí, né, turma? Uma experiência animal aqui que a gente vai ter para a conversa.
Longa.
Longa. Profunda.
E querida, né?
Exato. Não, e a Carla, pra vocês saberem, né, gente, é uma pessoa super legal, que tá sempre com a gente aqui. A gente tava até comentando antes de começar o episódio, que ela sempre faz curso aqui com a gente e tal. E é muito legal ver ela nas turmas muitas vezes, porque a gente até fala, pô, cara, a Carla Sá aqui, caramba, como assim? E a gente fica sempre muito honrado com a presença dela, assim. E hoje a gente trouxe ela aqui para bater um papo com a gente sobre branding. E a gente vai se aprofundar um pouquinho mais quando chegar aqui o bloco. Mas a gente vai bater um papo geral sobre branding, dando um pouco de continuidade de um episódio que a gente já fez lá atrás, bem no comecinho do Sinapse sobre isso. Mas hoje a gente vai pegar aqui o olhar da Carla e tomar outros rumos daquela conversa. Mas antes, só deixa eu apresentar um pouquinho a escola para todo mundo, porque tem sempre gente nova chegando aqui no nosso podcast, graças a Deus. E para quem não sabe, esse é o podcast da Sandbox, que é uma escola de estratégia. Estamos completando 10 anos esse ano. Eu e Dani estamos nessa jornada aí desde 2014. E desde o primeiro dia, a missão da escola nunca mudou. Nossa proposta sempre foi e continua sendo fazer com que as pessoas desenvolvam uma maneira mais estratégica de pensar, independentemente do assunto. A gente trata de muitos assuntos aqui na escola, né? A gente vai de digital a data intelligence, a coisas mais de soft skills, coisas de criatividade, inovação, enfim, tem muito assunto, mas o fio condutor é sempre o mesmo. Como a gente usa isso para pensar de forma mais estratégica, ou seja, gerar mais resultados, gerar mais valor, é isso que a gente está interessado. E hoje a gente está com um lançamento legal aqui que a gente quer comentar de novo com vocês. A gente falou de semana passada, mas vamos reforçar porque o curso está muito legal. É a nossa versão on-demand do curso de marketing digital, né, Daniel?
Sim, a gente fez esse curso, começou a fazer ano passado. A gente decidiu fazer um curso de marketing digital com outro viés, que fosse menos playbook, né? A gente pensa em marketing digital, curso de marketing digital, isso é muito playbook, como você aplica aquilo. E aqui é justamente o posto, para você aprender a pensar e pilotar uma operação e tomar decisões mais estratégicas em torno de marketing digital. Então, é um curso que a gente fala muito sobre dados, fala sobre como transformar dados em receita, fala sobre prosumidores e fala sobre live shopping e muitas coisas diferentes para tentar, na verdade, tirar a nossa cabeça de marketing digital do pacotinho básico, que tem seu valor, mas também tem mais valor fora dele, com certeza.
Muito bom, muito bom. Gente, então vocês acessem lá sandbox.ee de Escola de Estratégia, vocês vão achar não só esse curso, como todos os outros que a gente oferece na escola, certamente você vai achar algo que você curta. e vai estar com a gente. Lembrando que a gente faz todos esses cursos também de forma in company. Então, a gente tem ido bastante em agências, em empresas, aplicar alguns desses cursos, né? E todos eles podem ser feitos nessa modalidade. A gente é super flexível aí para encaixar carga horária, enfim, e fazer de um jeito que funcione aí para a empresa. Então, se você achar que tem jogo aí na sua empresa, na sua agência, manda um e-mail para a gente em contato@sandbox.ee e a gente troca uma ideia, tá bom? Bora, então, vamos deixar de lenga-lenga e ir para o Estratégia em Pauta dessa semana. Vamos lá, gente. Começando, então, a nossa Estratégia em Pauta. A matéria da semana hoje é da Exame, assim como foi semana passada. Estamos usando bastante aqui a Exame. E a matéria diz o seguinte. Exclusivo. Decathlon quer ir além do varejo e anuncia nova estratégia global. Bom, aqui a Exame faz uma breve matéria contando um pouco dessa estratégia global aqui que a Decathlon está anunciando. E a gente vai trocar uma ideia basicamente sobre isso aqui, entender que tipo de movimento é esse, o que ele significa. Tem questões aqui sobre portfólio, tem questões sobre marca, tem questões sobre experiência. Enfim, a matéria aborda bastante coisa e a gente vai debater aqui o que isso significa para eles e que aprendizados a gente pode tirar também de forma geral. Carla, vamos começar contigo aqui, vamos ser educados convidados, né? O que te chamou mais atenção aí na matéria que você acha que vale a pena destacar para abrir nosso papo?
Eu ia dizer que eu acho que tem dois detalhes aí importantes para a gente pensar, né? Um é um posicionamento, né? Que eles falam de multi-especialista, né? Então é interessante porque, na verdade, eles são especializados numa categoria, né? Eles são especializados na categoria esportiva, né? De artigos ou acessórios, né? Não sei como é que eles contam, mas é artigos esportivos, né? De maneira geral. E eles usam as submarcas para garantir o expertise em cada um, né, dos esportes, pelo que eu entendi. Então, tem aí um guarda-chuva, que eles precisam ser reconhecidos, né, como, me parece, assim, acho que até por experiência, que eles têm um preço mais acessível, né? Então, eles são de vários esportes, mas eles têm acessibilidade aí como um atrativo de marca. E dentro, eles têm as especialidades, né? Porque os esportes hoje têm exigências, né? De tecnologia, roupa, tecido, completamente diferentes uns dos outros, né? Então, acho que a dificuldade deve ser de garantir, né? Para os grandes especialistas, né? De alpinismo ou de corrida, etc., que eles reconheçam nas submarcas essa, né? Esse ativo, né? Que garanta que eles comprem essas submarcas dentro do grande guarda-chuva. Acho que esse passo é mais para fortalecer o guarda-chuva, pelo que eu estou entendendo, né? Eu conheço pouco a marca, confesso. Mas aqui no Rio, por exemplo, eles acabaram de fazer uma renovação das lojas físicas, que é incrível, para tentar, e como vocês falaram, né? Um dos componentes deles de experiência, para tentar ficar cada vez mais bacana. Então, pelo que eu estou sentindo, acho que é isso. É tentar fazer um guarda-chuva mais atraente, né? Para poder caber dentro dele essas diferentes especialidades.
Legal, legal. Faz sentido. Foi uma das coisas que me chamaram a atenção também. Mas essa coisa da experiência na loja aqui que você comentou, é uma coisa que eles batem bastante aqui na matéria. E acho que é um dos pilares que eles estão tentando explorar, né, Dani? O que você achou aí, cara? O que te chamou a atenção?
Eu acho que eu vou falar um pouco da experiência e depois vou levar para um outro lado aqui. Primeiro, sobre experiência, assim, eu com crianças pequenas e precisando coisa, assim, de... A experiência, tipo, assim, ir na Decathlon é um negócio mesmo, assim. É um negócio, porque basicamente, imagina eu indo lá com duas crianças, estão maiores agora, mas de 5, 6 anos, comprar equipamento para qualquer coisa, ou para ganhar tempo com as crianças, que você não sabe o que fazer com duas crianças nessa idade. Cara... É muito legal, porque fica a maior zona, né, da loja, mas para as crianças é legal que elas ficam pegando bola, entra na cabana de acampamento, tem muita coisa assim que elas não ficam vendo todo dia, tipo fogareiro ou bota de neve. Sabe, assim, as crianças ficam loucas. Mas acho que ele tem, mas assim, esse fascínio que eu tô falando em relação às crianças, acho que tem muito na experiência da Decathlon, que é importante, assim, que é você ver coisas muito especializadas de modalidades esportivas que você não conhece, que não são a sua e que são curiosas, e que isso torna essa experiência mais legal, assim, sabe? É legal você ir lá, assim. Acho que tem muitas coisas de experiência que pode, enfim, melhorar, mas, assim, eu acho que isso é parte de construir valor para eles, assim, sabe? Construir valor para eles desse jeito. Eu acho que isso junta numa outra coisa que eu penso, assim. Eu acho um negócio muito, muito inteligente, assim, Decathlon, assim, um negócio que eu curto, assim, porque eles conseguiram, primeiro, é uma loja de varejo, basicamente de marcas próprias, entendeu? Então eles não têm, tipo assim, tem a marca, tem, sei lá, um monte de marcas ali embaixo que não necessariamente vão melhor, mas onde eu acho que eles ganham, assim. Eu acho que eles ganham nessa coisa de conseguir construir a sensação de qualquer coisa que você precisar de esporte, lá você vai achar. Qualquer treco. Então, tipo assim, tinha uma época que uma das meninas, falei, brinquei, que uma delas nasceu rica e gostava de cavalo, então queria fazer equitação. Falei, onde eu vou comprar as coisas de equitação? Nem sei o que é as coisas, assim, eu vou na Decathlon, você vai achar coisa ali de equitação e vai achar qualquer coisa. A outra é goleira. Gosta, não sei o quê. Então vamos lá que eu vou ver se tem o tamanho da luva, sabe assim, ou minha esposa que quer olhar roupa de ginástica ou qualquer outra coisa, assim. Essa coisa deles dominarem a categoria, como a Carla falou, assim, em termos de modalidade, você quer se mexer, você vai achar coisas ali, talvez assim, talvez tenha um lugar melhor para você comprar coisas de equitação, de corrida ou de especializado, mas quando você pensa assim, nessa coisa meio da pessoa entrando em um esporte ou num nível mais basicão fazendo, eu acho que constrói muito valor. E nessa matéria, eles falam um pouco sobre simplificação, né? Porque eles tinham, sei lá, 40 e tantas marcas próprias e estão derrubando para 11 ou 13, eu não lembro exatamente o número. Que também tem a ver com isso, né? Que é qual o lado ruim de uma estratégia dessa? É você ficar com uma maluquice de gestão de marca, que você não constrói nenhuma das outras marcas. Lógico que a marca da loja em si é mais importante, mas você não constrói nada. E essa simplificação ajuda, assim. Então, eu acho eles um player bem poderoso, assim. Assim, uhum. Acho que quando eu olho para o cenário de varejo, assim, Brasil, tô falando agora, né? Não sei falar fora. Eu acho um dos que tem a proposta de valor mais bem resolvida, assim, sabe? De saber para que você vai, para que você não vai, qual que é a história. Essa a empresa, na verdade, a minha empresa que é dona da Leroy, que também faz muito bem isso, assim, sabe? Que acho que consegue construir, assim, e isso constrói marca demais, assim, né, isso constrói marca, acho que no sentido mais essencial, as pessoas entenderem por que que aquilo é bom, por que que faz diferença para elas.
E dá para sentir, Dani, agora, né, te ouvindo, dá para sentir, acho que é bem recente esse movimento deles, deve ter 2 anos, pelo menos aqui, né, no Rio, dá para sentir essa iniciativa deles, né, tanto de simplificação, quanto até, vou usar uma palavra que nem é justa, né? Porque eles são enormes há muitos anos, mas ele parece que está profissionalizando, sabe, a experiência. Então, está migrando um pouco desse lugar que você comentou, né? Das meninas irem buscar, né? E brincar, e etc., para tentar, na própria experiência, também, além de oferecer tudo de todos os esportes, também oferecer algo um pouco mais especializado em cada um deles. Eu sinto na experiência da loja esse upgrade, sabe? Essa coisa um pouco mais cuidada, um pouco mais profissional no que diz respeito a cada uma das modalidades. Então, dá para modalidades, né? Dá para sentir esse passo aí de fortalecimento da marca aqui também no Brasil.
Boa. Deixa eu colocar uma pimentinha aqui no assunto, gente, porque assim, eu super concordo que com vocês, assim, e lendo a matéria, não sou um grande consumidor da Decathlon, para falar a verdade, mas lendo e ouvindo vocês, parece tudo muito correto, assim, né? Então, você fala, a experiência está indo para o lado certo, eles falam ali também de omnichannel, né? Então, estão integrando mais experiência com canais digitais, que é correto também, mencionam AI para cadeia de suprimento, falam de zerar as emissões. Então, parece um pack, assim, todo correto de marcas contemporâneas, assim. Vamos melhorar a experiência, vamos fazer omnichannel, vamos zerar as emissões, vamos dar um tapa na marca, enfim. Tudo muito bem, tudo muito bom, legal. Mas, colocando uma pimentinha assim, eu não sei se para vocês soou como para mim uma coisa correta, porém só correta. Não me parece legal, diferente, uma coisa que eu olho e falo, puta, isso aqui me deu mais vontade, mais tesão de ir, de participar, de curtir essa marca. Ela só está corretamente caminhando para um lado melhor, mas é o suficiente? Ou a gente vai falar sobre marca hoje, já no próximo bloco, e vamos abordar bem esse aspecto, né? Então, já introduzindo um pouco o assunto. Vocês tiveram essa mesma sensação que eu, ou eu estou sendo só meio chato mesmo?
Eu sinto que está por vir isso que está faltando, né? Mas eu concordo com você que ainda não chegou, né? Então, assim, não, 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 né, não tá ainda apaixonante, isso, né? Falta essa, o que você falou, né? Falta esse ingrediente. Mas me dá a impressão que é um movimento, que esse é o próximo passo, sabe? Mas eu concordo. Eu acho que é como se eles estivessem limpando, né, tudo, isso, que tava, né, em excesso, para chegar a esse passo que deve estar pronto e a gente agora verá as cenas aí. É o que eu imagino. Mas como você, eu conheço também pouco, eu não sou tão assídua frequentadora deles, mas me dá essa impressão que eles estão nesse movimento, né? Para chegar lá nesse negócio um pouco mais, né, com tesão, né? Uma mais paixão.
Sim. Eu acho que assim, né? Eu acho que tem uma. Você tá certo, assim, por um lado. Eu fico pensando assim, eu acho que eles estão. Olhando do ponto de vista de varejo aqui, não de varejada, de comunicação de varejo, mas assim, de construção de retail, mas eles são muito bem, muito maduros, assim, e pensa comparativamente muito bem, não só a categoria, mas ao varejo no Brasil, assim. Então, eu acho que assim, eles estão... Isso, assim, esse basicão que você está falando é vantagem competitiva, entendeu? Ele é vantagem competitiva, ele não está... Assim, o que eu acho que eles não têm... Ainda essa coisa, assim, acho que justamente por isso incomoda, assim, a gente e tudo mais, no lado de ver potencial, tipo assim, eles poderiam fazer coisas mais incríveis, eles têm essa potência, literalmente, para usar uma palavra que tem sido muito, muito batida, assim, mas eles têm literalmente potência, assim, nesse sentido, tem capacidade de fazer isso, assim, tudo bem, e por outro lado eu fico pensando, não sei se vão fazer, talvez vão jogar só de... Ser uma coisa mais careta. Mas eu fiquei, quando você falou sobre isso, eu fiquei pensando, principalmente em Dengo. Uma marca nova.
Sim.
E que eu acho que tem essa pimenta mais.
Verdade.
Essa graça mais. Essa coisa.
Sem dúvida. Bom exemplo.
Essa coisa mais, assim, entendeu? Eu acho que eles não têm essa... esse último salto, assim, entendeu? E, na verdade... Eu acho que... Eu tava até escrevendo um artigo, assim, depois eu até coloco dele, assim, que fala sobre, tipo assim, o que você faz quando você cresce, né? Quando você tá crescendo. Quando você tá crescendo e você tá indo bem, é a melhor hora para você acumular vantagem. Para você deixar a distância para não ser buscada, entendeu? Então, assim, que diferença faria para Decathlon ter um track incrível e tesão, assim, que nem a Dengo? Seria bom, porque daí eles ficam menos vulneráveis para serem atacados por uma outra marca que pode roubar espaço deles, entendeu?
Uhum, uhum.
Esse é o lugar. Ah, você já tá liderando, você aumenta essa gordura de liderança, vamos dizer assim, entendeu?
Aliás, esse é um bom ponto. A gente não falou da competição deles aqui, que é a Centauro, né? Mas se você olhar desse ponto de vista, eu que não sou, novamente, heavy user disso, me parece muito parecido, assim... Parece só que a Centauro está mais nos shoppings e eles estão mais em lojas grandes, maiores, mais gigantes, fora dos shoppings, assim. Mas na prática eu vou encontrar as mesmas coisas. Ou na Decathlon eu vou encontrar só mais variedade por ela ser maior, mas essa coisa. Mas do ponto de vista de marca mesmo, de experiência, de você... Sim, o simbólico da coisa, elas me parecem putz, a mesma coisa. Isso é ruim, né? Nesse aspecto que você está colocando mesmo.
Eu sinto, Felipe, que a Centauro... É mais dentro daquilo que você estava comentando antes, sabe? É mais o basicão do que a Decathlon. Eu sinto na experiência da loja uma tentativa deles de trazer essa especialidade de um jeito um pouquinho mais bacana do que a Centauro, que é quase, para mim, um varejo, né, de qualquer outra coisa. Tem muito tênis, então acho que a Centauro vai um lado um pouco mais básico, né? E o deles não, eu sinto na experiência uma diferença mais a favor, né, do posicionamento da Decathlon.
Sim. Mas sabe que essa comparação é legal, assim, para pensar do ponto de vista, e agora, de novo, é uma coisa mais de que as pessoas não enxergam tanto, mas de posicionamento de varejo, assim, de propósito de valor de varejo. Não é só shopping, não shopping. A Centauro é uma loja com muito menos modalidades lá dentro, focada em modalidades que são as principais, então corrida, futebol, uma outra coisa de outras modalidades. A Centauro tem muito mais marcas. A Centauro comprou a Nike no Brasil. Né? Muito mais marca e muito mais variedade em cima dessa coisa. Então, você vai comprar tênis na Decathlon, tem muito menos variedade, assim, tudo mais. e eles têm muito mais marca, muito mais coisa, assim, na Centauri e na Decathlon é mais restrito, muito mais em cima de marca própria, tudo mais. É bem outra proposta de varejo, assim. Bem outra proposta de varejo, que eu acho interessante, assim, pensar. Mas, de alguma maneira, assim, você vê que nenhuma das duas está competindo nesse outro nível mais simbólico. E até de experiência, eu acho, aí eu concordo com a Carla também. Que, assim, a Decathlon tá um pouco na frente. Eles têm uma coisa que eu adoro, gente, que tem na Renner também. Você nunca viu. É aquele negócio, você compra um monte de coisa, você joga tudo na caixa, e a caixa fala tudo que você comprou, assim, e já solta na nota. A nota, você já viu isso?
Cara, eu ouvi falar disso.
Não.
Cara. Eu ouvi falar.
Cara, é incrível.
Não, fala, explica de novo.
Não, é assim, ó, quando você vai no autosserviço, pão de açúcar, por exemplo, ou do Carrefour, você pega um item, passa o item no scanner e coloca do lado. Pega um item, passa o item no scanner e joga do lado. Na Renner e na Decathlon, é assim, ó. Você pega todos os itens juntos, tem uma caixa, você joga todos os itens na caixa. Aí o negócio pensa 3 segundos e aparece todos os itens que você comprou nas quantidades certas na sua tela na frente.
Gente, cara, eu vou lá hoje.
Cara, é muito legal. Então, assim, até as coisas, autosserviço aqui na Centauro não tem e tudo mais, vai ter outras coisas. Mas enfim, tá certo, assim, nesse lado. Onde eles cresceram? Por onde a gente vai fazer a nossa consultoria sandbox ifing lá na Decathlon. Você vai fazer assim, você vai ficar louco, cara. Você vai fazer coisa maluca, vai fazer coisa interessante.
Boa, muito bom, muito bom. Gente, podia ficar conversando bem mais tempo aqui sobre isso, mas vamos já engatar no próximo bloco, porque ele tem muito a ver com esse aspecto todo de marca que a gente está tratando aqui. Então já vamos passar para ele para continuar explorando. Mas antes, só lembrando e convidando vocês a acessarem o nosso site para conhecer também as nossas newsletters. A gente trabalha bastante podcast aqui, mas a gente produz conteúdo em outros formatos, principalmente newsletter. Então, se acessando lá sandbox.ee, vai pintar um pop-upzinho, você põe seu nome e seu e-mail, você passa a receber toda quarta, toda sexta, esse tipo de conteúdo que a gente está trazendo aqui, né, com esse tipo de discussão, mas por texto, bem conveniente aí para a gente ir discutindo. Algumas coisas que a gente vai falar no próximo bloco, inclusive, vou remeter algumas newsletters que a gente já foi trazendo aí ao longo do tempo. Então é isso, a gente acessa lá, sandbox.ee, tá bom? Então vamos agora para a nossa sinapse da semana. Bom, gente, a sinapse da semana, então, num tweet, como sempre, é o seguinte. Muitas vezes, a estratégia de marca que não faz sentido nasceu de um processo que faz todo o sentido. Essa é uma sinapse muito interessante, assim, porque a gente explorou ela por cima. A gente tem um episódio sobre branding lá no comecinho, episódio número 9, a gente vai deixar linkado aqui no post desse episódio. Mas lá a gente passa um pouquinho por cima por essa ideia de que os processos de construção de marca dentro das empresas, das agências, das consultorias, ele segue todo um ritual que contempla muita gente, muitas vozes, o que é muito importante. Tem muitos processos de decisão, né? Muitos players envolvidos. E muitas vezes o que pode e tende a acontecer é que isso vai pasteurizando um pouco a proposta. Ela vai ficando cada vez mais no caminho do meio, mais genérica de algum jeito. E aí é o que a gente quis dizer nessa sinapse, né? O processo faz todo sentido, porque é legal você ter várias sessões e discutir, ouvir muita gente, ter um processo de tomada de decisão mais heterogêneo, etc. e tal, mas o efeito disso, muitas vezes, pode ser uma estratégia que ela morre na praia, ela é genérica, ela não tem força, não tem potência, para usar a palavra que o Dani usou no bloco anterior. Então, eu queria começar o nosso papo um pouquinho por aí, Carla. Conta um pouquinho também da sua experiência sobre isso e, principalmente, a gente refletir sobre o risco disso, né? Porque, muitas vezes, a gente não se dá conta do risco de um processo desse tipo desembocar em algo mais morno, né?
É, acho que, né, tem dois ângulos aí dessa conversa, né? Um são os processos em si, outro é o que você falou, que é o resultado, o que sai dele, né? Então, assim, falando dos processos, é difícil a gente ter alguma certeza sobre eles, porque eles, né, como até acho que é o Dani que fala no curso de vocês, eles dependem de tantas coisas, né, do ambiente organizacional, né? Do tipo de cultura envolvida, da hierarquia, do quanto aberto as pessoas estão para participar e se envolver. Então, assim, sem entrar nesse mérito, né, das adequações a cada um dos contextos, claro, eles são necessários, né? São, é porque sem eles a gente realmente não consegue unir aí diferentes pontos de vista, né, dentro de uma mesma empresa. Então, eles são super necessários. O difícil é que eles precisam ter, né, os decisores do processo juntos, porque senão a gente, né, a gente anda muito tempo para depois envolver quem vai dizer sim ou não ao final do processo. E o grande risco, né, que é o que acontece muitas vezes, é que a discussão ela é infinita, né? Ela não tem fim, né? Branding tem essa característica, né? A gente olha vários ângulos e acaba que é o grande risco é ficar, acho que vocês falam isso, né? Um monte de blá, 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 e a gente não ter clareza daquilo que está sendo discutido, né? A gente não ter, né, o que, que uma decisão impacta na outra. Então, você anda até aqui, aí você faz uma escolha, mas essa escolha vai ao contrário daquilo que foi dito antes. Então, a gente encontrar, né, um processo que respeite o ambiente, o contexto e a cultura da organização, mas que consiga, né, uma tomada de decisão que faça a gente, né, fazer escolhas de um jeito mais produtivo, é um grande segredo que eu acho difícil, né, assim, na minha experiência, ter encontrado exemplos tão bons nesse sentido. Eu já passei por muitos. O que eu mais gosto, né, e aí é porque eu sou uma pessoa que gosta, né, de métodos, de frameworks, né, para usar também uma, né, uma ferramenta que a gente que acaba ajudando, né, o que foi dito, onde é que a gente aterrizou, para que no dia seguinte a gente vá daqui para frente, né? Porque o grande perigo é que a gente avança e vai para trás novamente. Então, acho que tem frameworks que nos ajudam a ter certeza que andou para frente, né, e saber daquilo que a gente está abrindo mão. E não se perder nessa confusão, nesse processo, né, nessa... É, no ser contra por ser contra, né, que muitas vezes acontece, né, a gente, né, validar alguma coisa, mas depois disso vamos abrir de novo essa, porque talvez não seja bem isso. Então, acho que assim, o grande segredo é conseguir um processo que todo mundo participe, se envolva, mas que a gente consiga ser produtivo e ande para frente, porque o risco de tudo isso é o que o Felipe falou no começo, né? É a marca genérica, é a marca, né, mais uma marca que seja muito conceitual e a gente consegue, né, como profissionais da área, reconhecer isso no ar. Essa é a grande verdade hoje, né? A gente vê muita coisa parecida, né? E dá para a gente, né, depois de toda essa experiência, saber por que você chegou lá, né? Por causa desse processo. Então, assim, a marca genérica é o que a gente sabe, né? Não é porque que ela é ruim, é porque ela não se destaca, ela é porque se perde no meio, né, de um monte de opções. Ela não cria vínculo, né? Não cria conexões e tudo isso que a gente sabe que é um investimento que acaba sendo em vão por isso, porque não se diferencia, não se conecta. Mas, sinceramente, eu acho que é uma coisa, assim, da liderança tentar reconhecer como tornar esse processo produtivo, né? Como tornar esse processo positivo, né? Mas lembrando que ele não... Eu acho, né, que ele não evita a tomada de decisão. A gente vai ter que tomar uma decisão a respeito, né? E não deixar o processo assumir um protagonismo, né, em si, nessa escolha, né, das marcas.
Total.
Mas eu não tenho a resposta. Realmente, com toda essa experiência, ainda não tenho essa
difícil,
resposta.
É difícil demais. Ô Dani, eu queria que você pegasse um aspecto, cara, que você começou a abordar ali no bloco anterior, para falar dessa coisa ainda dos riscos, né, da marca genérica. Você começou a falar ali sobre a Decathlon. Eu gostei do que você falou sobre, cara, quando você, né, não traz para si um poder de marca, até no nível mais simbólico, que seja relevante, você abre espaço, né? Você abre espaço para chegar a uma concorrência, uma competição que efetivamente faça isso e pode te deixar para trás. Rapidamente, até para voltar no exemplo da Decathlon, eu sei que eu vou pegar só uma frase, mas branding no final acaba sendo também sobre isso, né? É uma construção toda muito cognitiva, verbal, assim. A tagline que eles usam é mover as pessoas através das maravilhas do esporte. Eu olho para esse tipo de coisa, né? Eu falo, cara, pode ser um exemplo muito bem acabado do que a gente estava falando sobre chegar num lugar que diz o quê? E a falta disso pode ser bem significativa, exatamente para essa questão de, tá, beleza, eu estou andando nesse caminho mais normal, mais morninho aqui, pode chegar alguém voando do meu lado, né? Fala um pouquinho sobre isso que você tinha começado a abordar, cara, no bloco anterior.
Eu acho que eu vou até no final falar um pouco sobre isso na minha dica, assim. Acho que a gente tem que olhar sempre marca por uma perspectiva de vantagem competitiva, por uma perspectiva de competição. A gente acho que olha muito marca e nas discussões e tudo mais como uma terapia.
Boa.
Como uma terapia. Quem eu sou? O que acontece comigo? Quais são as nossas fortalezas? Tudo mais.
Ah, bom ponto.
Tudo verdade. Tudo verdade, tudo importante. Só que você vai lá pra fora pra brigar com os outros. Você vai lá pra fora pra competir. Entendeu? E eu acho que, no fim das contas, a gente perde isso de perspectiva, assim, sabe? A gente fica tão preocupado em ser verdadeiro, único, ser tudo, que a gente não consegue entender que essas coisas, na verdade, estão roubando esse o negócio, assim, né? E Decathlon, coração pra você, assim, a gente ama você, tá tudo
com
certo.
Certeza.
Mas, assim, realmente, o mover as pessoas através das maravilhas do esporte, assim, se eu pegasse esse briefing na minha frente, assim, eu ia ter dificuldade de pensar uma coisa super interessante, incrível, chamativa, ou que conseguisse fazer uma coisa assim. Hoje, talvez eles não estejam ameaçados, tudo mais, mas essas coisas mudam, né? Essas coisas mudam, a verdade é só isso, assim, sabe? Todo mundo que fala assim, né? Pensa assim, a Carla tava falando, trabalha na Ásia, trabalha com carro elétrico, uma das coisas é carro elétrico chinês, entendeu? Pensa lá, os caras estavam nas outras empresas ali achando que tava tudo certo até chegar um GWM, até chegar um BYD, assim, entendeu? Assim, a gente tá muito exposto, a gente não pé, a gente tem que saber assim, ó, eu preciso construir alguma coisa, precisa sair desse workshop, dessa semana, desse framework, uma coisa não que eu me enxergue e me sinta em paz. Uma coisa que eu olho lá fora e ela tem a chance de sobreviver, ela tem a chance de ganhar.
Boa,
Sabe, assim, tem que colocar esse foco, assim, acho que a gente, e os processos refletem isso, né, eles gastam muito mais tempo sobre coisas, eles gastam um tempo enorme sobre entendimento,
identidade, né?
identidade, exatamente, e menos sobre competitividade, só olham menos para
Exato.
concorrência, olham menos, olham para concorrência, olham, mas não olham tanto quanto olham para identidade, geralmente, olham para o... Uma coisa que sempre ajuda é olham para consumidor, olham, mas muitas vezes olham muito menos de um lado, muito mais de um lado com esse viés de identidade e tudo mais, do que das dores, do quais são os problemas deles, tudo mais, assim, entendeu? E eu acho que você torna isso vantagem. E aí você consegue juntar os dois lados. É uma vantagem concreta, que Decathlon tem vantagem competitiva, isso está na marca deles, tudo mais, entendeu? Como você consegue acelerar isso, né? Porque, assim, cara, posso falar uma última coisa?
Vai lá, vai lá.
Eu lembro quando eu trabalhava com o Magalu e tinha uma sensação que é muito. Hoje em dia talvez seja mais verdadeira, mas pensa assim: Magalu, melhor momento, bombando a bolsa e tudo mais, assim. Mas tinha uma coisa que o Fred tinha, assim: ele tinha uma convicção estratégica lá para frente e uma certeza, parece que fosse uma empresa bilionária o tempo todo, assim. Ele nunca falou isso, verbalizou. Eu tô analisando aqui, tá, gente? Mas parece que lá no fundo tem uma noção, assim, de que a qualquer momento a empresa pode desaparecer. Ele tinha quase como se fosse esse medo, assim, nessa coisa, assim. Eu não acho que ele acha isso. Se ele for dar uma entrevista, ele não vai contra mim, ele vai falar que ele não falou. Ele não falou, não é isso. Eu tô sendo analítico, assim, entendeu? Mas ele tinha uma urgência em relação ao cenário competitivo e à transformação do mundo. Entendeu? E acho que a gente tem que ter mais essa urgência quando a gente pensa a marca e menos só o lado da identidade.
Eu acho perfeito esse ponto, Felipe, do Dani. Acho que é isso. Acho que o grande desvio está nesse foco. De fato, a gente se apaixona pela identidade, quem eu sou, né, o que eu penso, qual é o meu ponto de vista sobre o mundo, né, o que eu vim fazer aqui. Né? Então, a gente se apaixona porque é delicioso
Claro.
mesmo, né? E acaba perdendo o foco da competitividade, né? Que é, de fato, a razão pela qual as marcas existem, né? E uma outra coisa, só um último ponto que também acho que faz parte dessa confusão do processo de branding, é que a nossa área acabou virando uma sopa de letrinhas, né? A gente é muito verborrágico. E isso atrapalha, porque quando eu falo a marca, falo um atributo da marca, moderno. Cara, moderno para mim é diferente de moderno para vocês, né? Então, a gente precisa aterrizar essas palavras e ela tem que significar a mesma coisa para todo mundo. E é muito palavroso, né? Falo por todos nós, né? Eu digo assim,
Sim, sim, sim.
não é culpa de ninguém. A gente se apaixonou pelo processo e a sopa de letrinhas, eu acho que é uma das coisas que também atrapalha.
Não, total. Os frameworks, né? Tem muitos, né? De marca, assim. E tem uns que são hipercarregados mesmo, né? Você tem mil coisas para preencher, né? Você tem os atributos X, os atributos Y, os benefícios A, os benefícios B, e aí dentro da cebola tem a identidade, a essência, ou não sei o que lá. Você fala, caramba, meu mãe.
Não, e aí tem um negócio, tem uma história boa dessa história, assim, que é, isso é de, eu vou contar também internas a coisa, e eu vou contar de um projeto que deu muito certo, assim, mas que tem ilustra um pouco isso. Logo que eu cheguei na Ogive, a gente tinha que fazer um reposicionamento de Nescau. Imagina, super high stakes, né? Veio global junto. Meu, e eu tinha acabado de chegar e tudo mais. Foi um workshop de uma semana. Uma semana a gente ficou tempo integral ali fazendo isso. E não era tipo com prototipar, fazer manifesto no final, era só para entregar o framework. E aí eu lembro que numa das discussões de palavrinha, que era de tom, valores e tal. Eu acho que alguém falou, pode ter sido eu, pode não ter sido eu, a minha memória, eu não vou me apropriar dessa coisa, mas assim, você falou que assim, não, que Nescau era uma coisa relacionada a esporte, né? Que deu muito certo, Nescau deu, assim, isso funcionou super para Nescau, tá? Mas alguém falou assim, que Nescau tem que ser que nem o capitão sem a braçadeira. O capitão sem a braçadeira, aquela pessoa que assume a responsabilidade, a liderança sem ter o cargo. Porra, bicho, aquela frase pegou tanto, a galera amou, mano. A galera ficou repetindo aquilo por dias. É o capitão sem abraçadeira, loucamente. Mas foi maior sucesso no workshop. Assim. Ele é tão verborrágico assim, que ele fica sobre tipo assim,
Amei isso.
você fica sobre você emplacar frases da hora no workshop, sabe? Frases que vão fazer famosas. E nunca foi uma execução nova falando sobre capitão sem abraçadeira. Eu consigo enxergar coisas, por exemplo, no primeiro filme que saiu, que traduzem isso que for. Tem valor, não tô falando que não tem valor. Mas assim, calma. Turma, né? Calma, assim, não emociona. Não
Menos, é
emociona
menos.
tanto assim, né?
Não, e o pior é que cada momento tem as suas questões da pauta, do zeitgeist, vamos colocar, né? Do tipo, e que elas vão sendo incorporadas toda vez, né? Então, hoje em dia, você vai fazer um workshop desse tipo, independente de quem você seja, vai começar a pintar as pautas de hoje em dia, tá? E como a gente endereça isso e aquilo, como a marca se posiciona em relação. E, cara, vai levando. Como a Carla falou, é gostoso discutir sobre essas coisas, porque é mesmo, né, a gente é de humanas, a gente gosta de falar, gosta de filosofar, é gostoso, mas a gente vai se perdendo mesmo, né, cara, porque fica complicado. Mas tem uma outra coisa que eu queria abordar aqui, que é o seguinte: eu acho que essa questão da competitividade, da diferenciação, muitas vezes ela não é tão foco quanto o interno da identidade. Eu compro super essa ideia, porque já passei por ela também muitas vezes. Mas acho que tem uma outra coisa sobre o processo. E aí, é sobre o processo, é sobre os decisores também, principalmente, né? Eu acho que é mais confortável para todo mundo, especialmente para os decisores, o caminho do meio. Porque é um caminho que você se compromete menos, né? Uma frase como essa da Decathlon, e novamente, te amamos Decathlon, é só porque é o exemplo que a gente usou no bloco passado, mas um exemplo como esse, puta, mover as pessoas pelas maravilhas do esporte e tal, cara, não compromete ninguém. É aquele clássico, ninguém vai ser demitido por contratar a FedEx, ninguém vai ser demitido por colocar essa frase no papel e falar que ela é a frase da marca. Porque ela é uma frase genérico bastante, que dá espaço para você fazer praticamente qualquer coisa dentro dela e fica confortável para tomar essa decisão, porque essa decisão ela não me implica muito, né? Eu não tenho muita coisa posta ali que vai me complicar de algum jeito. Vocês sentem isso também, que tem uma questão social aí do desconforto de tomar partido para um lado, às vezes, mais incisivo e que isso vai levando um pouco as marcas para um lado mais genérico, como a gente tem comentado, vocês percebem isso também ou não?
Eu acho, assim, de bate-pronto, eu acho que é mais culpa do processo do que uma escolha do decisor. Eu sinto que ele não reconhece isso como um porto seguro na síntese, não. Eu acho que convencem de que isso aí te diferencia, né, e que isso carrega tanto de tudo, né, de tudo que é dito, né, na cebola e tal, que eu acho que a pessoa acredita que é um diferenciador. Eu não sinto, assim, na minha experiência, muito pelo contrário. Os líderes têm me surpreendido positivamente com coragem de tentar buscar um caminho próprio. Mas o processo, e todos nós envolvidos no processo, acabamos um pouco míopes, né? Míope, né? Tem uma lente aí de que parece que eu cheguei num super lugar. Sabe? Parece que tudo isso foi tão inteligente que essa frase, caraca, ninguém chegaria nessa frase. Me dá mais essa impressão. Entendi. Que é menos pelo porto seguro e mais pela vaidade de que, cara, a gente chegou num lugar incrível.
Uhum. Você se convence que aquilo é diferente sem não perceber que não é, né? Entendi.
Parece que sim. Acho que é mais isso, porque eu tenho me surpreendido, assim, até quanto mais cá entre nós, né? Infelizmente, mas é, né, parte do risco. Eu tenho sentido o risco para cima. Eu sinto os CEOs 100% associados à coragem de arriscar, muito mais do que os times que conduzem o processo.
Agora, cara, deixa eu puxar um ponto que eu queria que você falasse também, antes de eu falar demais, que quando a gente estava discutindo sobre, quando a gente convidou você para fazer o episódio, a gente estava trocando que tipo de tema poderia ser, tudo mais, e você falou uma frase que ficou na minha cabeça ali, sobre a importância de fazer escolhas mais comprometidas, né? Que eu acho que também passa muito por isso, assim, que é tanto, não só no processo de definição da marca, mas no depois da história que você vai ali, você manter algum tipo de compromisso com as escolhas que você fez, com as coisas que você deixou de fora, tudo mais. Fala um pouco sobre isso.
Essa parte de se comprometer é bem... Que bom que você lembrou disso, Dani, porque eu acho que é um outro dificultador aí, né, do processo. Depois que se chega onde se pretende chegar, né, onde se acredita que a gente tenha chegado, aí vem um outro processo, a outra etapa do processo, que é colocar isso de pé, né? Como é que isso tudo ganha vida, né? E a estratégia só tem valor, né? Isso é óbvio do óbvio, mas é importante a gente lembrar se de fato ela acontecer, né? E aí, quando ela vai ganhar vida, as escolhas que foram feitas, né, acabam distorcidas, né, pelo ambiente ou pelo investimento, né, ou pelo cronograma, ou, né, por outras partes, né, das etapas de execução. E uma estratégia sem execução é jogar fora todo o investimento que foi feito, né, do ponto de vista de tempo e recursos envolvidos. Então, acho que assim, a gente está comprometido com essa outra etapa. É tão importante quanto o desenvolvimento anterior, né? E aí essa parte do comprometimento acaba desviada principalmente por investimento e cronograma, né? Os tais das duas partes finais dessa, né, desse processo de branding que acabam comprometendo a execução. E uma vez comprometida a execução, as definições estratégicas se perdem, né, no caminho. Então, acho que assim, a liderança ela tem uma responsabilidade gigante, né? De fazer com que as escolhas que nos levaram a acreditar, né, que a gente tem essas vantagens, como você falou, competitivas, né, e essa a competitividade mesmo, né, para ir para o mercado, para ir para o mundo real, que elas cheguem até o final, né, de acordo com as escolhas que tenham sido feitas. Isso a gente perde muito, muito. Muito. Isso mais do que a coragem, que eu não sinto, né? Eu sinto os CEOs bastante corajosos para fazer as escolhas, mas sinto o processo de execução cada vez menos capaz de colocar tudo isso em mercado. Eu não sei se é porque as equipes estão, né, muito pequenas, muito, né, enxutas, mais júniores, né, por tudo que a gente sabe, né, dos últimos movimentos das empresas. Então, é pouca gente com menos experiência, o investimento cada vez mais enxuto também, né, e os cronogramas cada vez mais apertados. Então, não tem como fazer milagre, né? Então, acho que é acho que assim, tão importante quanto a estratégia, né, e a gente tem que lembrar isso aos times, é, de fato, a execução. Só tem valor se isso acontecer, né? Então, assim, não existe uma coisa sem a outra. Ah, vamos falar só de estratégia. Não existe. Né, a estratégia são as definições, são as escolhas que a gente vai fazer, que elas já precisam considerar aquilo que é possível que seja feito. Não adianta a estratégia estar numa sala, né, que a gente fala, vamos fazer tudo isso, se a gente já sabe de antemão que parte disso não vai ser possível, né? Então, eu acho que a viabilidade, seja financeira, seja de prazo, seja qualquer tipo de recurso, tecnologia, etc., ela precisa ser parte da escolha estratégica, né? A gente precisa partir da verdade para fazer as escolhas e não deixar duas áreas separadas. Eu penso e você executa, né? Eu acho que a coisa precisa estar integrada, porque as escolhas precisam considerar todos os, né, essa outra parte de tornar isso viável. Então, acho que assim, é uma área, por isso que, né, quando vocês falam, ah, por que a Carla está sempre aqui nos cursos, é por isso. Porque eu preciso de clareza, né, de consciência.
É muito difícil, né?
E com tudo mudando, né, cada vez mais, não é que antes não mudava, claro que sempre o mundo mudou, claro que tudo mudou sempre, mas não como hoje, né? Hoje muda mesmo, né? Então, acho que assim, se a gente não tiver esse cuidado, a gente vai ficar pensando, mas não vai fazer nada disso acontecer,
total,
né? Então, assim, a gente tem que estar comprometido com as escolhas de fato, né? Porque o ambiente mudando, se a gente for mudando o tempo inteiro, então é bom que a gente esteja equipado, pelo menos, para que as escolhas sejam cada vez mais,
sim,
claras, né?
Agora, tem uma coisa que é um contraponto a isso, que é interessante, que é uma coisa que o Dani traz bastante até no nosso curso de branding, que, por um lado, é super verdade isso que a gente está falando. Se a gente não for comprometido com as escolhas que a gente faz, nada acontece, porque a estratégia só existe na prática, né? Estratégia é tudo que a gente concebe cognitivamente, só vai existir para as pessoas quando está executado. Então, por um lado, sim, se a gente não se comprometer a executar de acordo com o que a gente concebeu, não tem valor. Por outro lado, a gente tem uma figura, às vezes, muito nociva no processo, que eu queria que o Dani abordasse isso, que é o tal do guardião da marca. Esse desgraçado que a gente não gosta. Por quê? Porque muitas vezes o contraponto é exatamente, você é tão comprometido com as escolhas que você não dá liberdade ou espaço para que essas escolhas tomem rumos que vão acontecendo. Pô, o mundo vai mudando, a marca vai evoluindo organicamente, a coisa vai tomando um rumo que ela não é para ir para o outro lado completo das escolhas que você tomou, mas dá uma liberdade para a gente conseguir trabalhar, experimentar. Então, e muitas vezes o guardião da marca fica segurando as escolhas e não deixa a coisa andar, não pode mudar isso, não pode fazer aquilo, não. A nossa marca não faz isso, isso não pode. Também é o outro lado chato, né? O excesso de compromisso com isso acaba deixando a gente meio amarrado, né? Fala um pouco sobre isso aí, Dani, você que bate bastante nessa figura do guardião, com toda a razão, inclusive.
Essa coisa do guardião, eu lembro, começou a me chamar a atenção num certo momento da minha carreira, porque eu acho que, na verdade, quando a pessoa fala, não, a gente tem que ser o guardião da marca aqui, ou assume essa postura, se coloca nesse lugar, geralmente não é para defender as escolhas que fazem mais diferença. É para defender coisas que não são necessariamente as mais importantes, as que criam mais vantagem para você. É para defender a... Não, mas a nossa cor é essa. Não, mas o nosso negócio é esse. Não, mas... Sabe assim? É para defender uma coisa mais desse jeito. E o exemplo que eu uso, na aula, acho que eu ia falar aqui, é de uma parábola da Bíblia. Mas que acho que serve para a gente de maneira respeitosa aqui. Que é de um cara que tinha ali umas propriedades, e ele tinha uns talentos de ouro ali, né? E ele ia viajar um tempo, então ele deixou com um funcionário dele 5 talentos, com outro 2 talentos e com outro 1 talento, de acordo com a capacidade de cada um. Coisa fala. Aí ele foi viajar, quando ele voltou, ele foi pedir prestação de contas sobre aqueles talentos. O cara que tinha 5 talentos falou, meu, eu peguei os seus 5, trabalhei e ganhei mais 5, virou 10. O cara falou, pô, parabéns. O cara que tinha 2... falou, olha, peguei esses 2, trabalhei e transformei em mais 2, virou 4. O cara falou, parabéns. O que tinha 1 falou, pô, eu sei que você é severo, e você é um senhor muito severo, então eu enterrei e guardei esses talentos e tá aqui de volta para você o seu talento. Esse que guardou 1, aí o senhor falou assim, não, você errou, você devia no mínimo ter deixado no banco. Esse que guardou 1, para mim, é o guardião da marca. O seu grande objetivo não é preservar o brand book. O seu grande objetivo é construir uma coisa que tenha valor de verdade, que aconteça de verdade, assim, sabe? Então, pensa que aquilo é o seu 5 talentos, os seus 2 talentos, ou o seu 1 talento original, entendeu? E se tem uma marca na mão, é como eu faço ela ser mais, ser de verdade, como eu faço todas as coisas que a gente sonhou acontecerem aqui, serem percebidas. Então, sabe, acho que essa postura de defensiva é prejudicial. A gente tem que ter uma postura de multiplicação, de crescimento, de tudo mais, assim. Então, e acho que isso coloca a gente num outro lugar. E acho que é assim que se constrói marca, no fim das contas, sabe? Porque, de novo, você fez todo o processo de branding, toda a estratégia. Se aquilo não foi pra rua, como a gente tá falando, aquilo não existiu, entendeu? Não tem valor real.
Ai, de acordo, super concordo, Dani. Eu acho que o guardião, o risco é preservar no sentido de proteger, né? E não no sentido de manter a relevância da marca atuais, né? E a relevância depende do que você falou, né? A relevância depende dela estar, né, com o pulso do mercado, ela estar ativa, ela estar vivendo o momento de hoje, né? E não aquilo que a gente construiu. Então, acho que essa é a diferença aí também, concordo. Mas o que vocês colocaram, né, desgraçado do guardião é muito bom. Eu já devo ter sido essa pessoa, socorro.
Mas a gente também.
Todos nós.
Até porque a gente sofre tanto para chegar em algum lugar no final, falar, putz, agora a gente já tem isso aqui, eu quero defender, pelo amor de Deus, deu muito trabalho, né? Eu também fiz muito isso. Mas é que às vezes a gente perde perspectiva mesmo, né? Que a gente devia ser o guardião do valor, né? Não o guardião do framework. Né? Gente, para terminar, eu queria terminar numa nota alta aqui, até porque a gente acabou criticando bastante coisas, sim, mas eu queria terminar com um bom exemplo, ou bons exemplos, né? Coisas que a gente, marcas que a gente olha, assim, e fala, cara, aqui tem alguma coisa que, independente do processo que ela passou ou não, a gente pode não saber, mas o que a gente está vendo acontecer na rua é bom, faz sentido, é legal, revela muitas das coisas positivas que a gente falou por aqui. Eu vou começar aqui, para dar tempo de vocês pensarem também, uma marca que a gente já mencionou aqui no podcast, mas a gente fez uma newsletter agora há pouco, no momento de gravação aqui, falando dela, que é a Liquid Death, uma marca de água americana. Sei que o Dani gosta bastante desse exemplo. Conta aí, Dani, inclusive, você conta bem esse exemplo. O que é a Liquid Death? Por que a gente reputa ela como tão boa construção de marca assim?
Cara, basicamente porque eles vendem água, para começar.
Exato.
Vendem água. O lance deles é água enlatada, né? Em lata de alumínio. E eu acho que é legal porque eles têm uma coisa, basicamente. Decidiram o que vai construir. Eles têm um olho muito para essa diferenciação, para esse destaque, para essa coisa que vai colocar eles no radar. Então eles já são estranhos porque eles estão ali no negócio e eles são completamente malucos. Por um lado, inconsistentes. Quando se coloca uma campanha atrás da outra, não é sobre os mesmos códigos, sobre as mesmas coisas. Elas têm tons diferentes, elas têm coisas diferentes. Mas todas elas são muito consistentes no que realmente importa, em criar um contraste com outras marcas de água, que são esse mundo azul, bonito, pessoas com roupa de yoga, tudo mais. E eles estão falando sobre um dos filmes lá que a gente já fala, um filme de Super Bowl, um monte de criança que parece numa balada, tomando água na lata. Parece que é um monte de criança de 10 anos enchendo a cara numa house party. E aí aparece uma grávida, abre uma lata, toma e fala assim, calma pessoal, é só água, tá tudo bem. Todo mundo aqui pode beber água, não tem nada de errado. E tem várias as coisas, eles fazem coisas muito ousadas, assim, sabe? Mas assim, esses caras acordam todo dia pensando como vão reparar na gente. Isso é uma pergunta boa. Isso é uma boa pergunta, assim, sabe? Né? Tipo assim, nossa, não é como nós vamos implementar o nosso brand book, é como alguém vai prestar atenção na gente, assim, entendeu? Isso, pra mim, é uma pergunta que vale a pena e é por isso que eu gosto.
Vou dar um exemplo de maluquice que eles fizeram, né? Em 2020, no meio da pandemia, inclusive, eles lançaram um álbum de death metal chamado Greatest Hates. E o álbum era com as letras, né, das músicas, eram baseadas em todos os comentários de hate que eles recebiam nas redes sociais deles. Aí eles pegaram e fizeram um álbum Greatest Hates. É esse tipo de maluco. E a marca é de 2019 e hoje ela tá com valuation aí de 1,4 bi. Enfim, é água. É só água com uma puta história de marca por trás, assim, acho que é essa coragem, esse compromisso com as escolhas, mas não com o guardião, acho que ela reflete bastante do que a gente está falando aqui, assim, eu sugiro para vocês irem atrás dessa marca, assim, ela é bem inspiradora nesse aspecto. O que mais, gente? Tem algum outros exemplos que vocês poderiam trazer aqui?
Eu gosto, né, vou para uma marca mais mainstream, assim, mas eu gosto muito do que a Airbnb está fazendo. Legal. Eu acho que, além de ser um game changer, claro, né, disrupção total do segmento, construindo um novo segmento, além dessa, né, de ter que abrir o mindset das pessoas para elas se permitirem esse tipo de hospedagem, né, então tem aí uma barreira adicional para eles né, conseguirem superar. Eu acho que, além disso, eles têm, sabe, o insight certo. Eu gosto muito de como a marca hoje está, né, fazendo esse processo aí, tanto de se posicionar quanto de atrair, né, novos públicos. Eu gosto do que eles fazem.
Cara, eu gosto bastante. A gente teve um episódio aqui que a gente fez estratégia em pauta sobre Airbnb, comentando algumas mudanças que eles estavam fazendo, novas features, assim. E é muito bom como eles fizeram um shift gigante para a questão de experiência, né? Muito bom mesmo. Bem, boa lembrança.
Eu vou resgatar um exemplo que a gente já falou aqui, que é Dengo. É uma marca de outra... É uma empresa de outra dimensão de grana e tudo mais. E eu acho que é um bom exemplo de construção de marca de maneira interessante, verdadeira. Pensa, essa marca é nova, gente. É uma empresa que não tem, sei lá, não tem 10 anos, não tem coisa assim. E essa marca, ela é... Eu sinto que ela está sendo muito construída, não com comunicação, com propaganda. Entendeu? Ela está sendo construída de jeito interessante, com experiência, com produto, com outras coisas que estão sendo usadas para construir essa marca, assim, sabe? Eu acho que isso é um bom exemplo, na verdade, que, assim, tem a ver, é lógico que é uma empresa grande e tudo mais, mas, assim, uma grande construção de marca não é um privilégio de grandes anunciantes, ou mesmo de anunciantes, sabe, assim, a gente diz, tem que ser anunciante para fazer esse negócio. Não, você pode construir de um outro lugar, assim, sabe? Mesmo quando as marcas foram, sei lá, como o Google foi construído, assim, depois virou um grande anunciante e tudo mais, mas não tem a ver com isso, assim, sabe? Não é sobre a propaganda que você faz, é sobre como cada interação, cada experiência, cada momento que você tem constrói valor, tem significado, tá chegando em algum lugar interessante, entendeu? Então, eu acho bem legal.
Muito bom. Excelente, gente. Então, falamos aqui sobre marca novamente, agora com outras cores, outros aspectos aqui. E agora vamos para as nossas dicas da semana. Bom, gente, dicas da semana, então. Vamos começar aqui pela Carla. O que você traz aí para a gente, Carla?
Eu acho que, assim, de dica mesmo, né, dessa matéria que a gente está tratando hoje, né, que é branding, eu vou roubar uma dica que tem sido, assim, para mim, uma tentativa de acompanhar ao longo da minha carreira, que é a dica de uma especialista, né, de branding, que é a Ana Couto Design, e ela diz que uma marca é, faz e só depois fala. Então, acho que a gente tentar pegar a identidade, sim, como ponto de partida, mas, acima de tudo, primeiro fazer, né, não só ser, mas fazer. Então, as suas atitudes precisam revelar aquilo que, de fato, você é, para sim depois a comunicação ser a última etapa do processo e você poder falar. E aí esse, né, esse trio acaba fazendo a marca ser autêntica, ser transparente. Então acho que a dica é a gente ter esse cuidado, né, no faz. É uma marca, ela precisa fazer aquilo que ela se propõe a ser para que depois ela possa falar e não fazer o discurso sem a prática, né? Acho que essa é uma boa dica.
Ótima. E tem uma coisa que eu acho também, cara, que é legal, que a Ana Couto tem bastante conteúdo. Ela, assim, eles publicam muita coisa, tem bastante coisa legal para acompanhar também deles, assim, falando sobre marketing.
Bastante. Ela lançou um livro essa semana. Isso. Ela tem bastante conteúdo mesmo nessa área para quem se interessar.
Para correr atrás. Boa.
Qual que é o nome do livro, então, Carla, para a turma anotar aí como dica?
A Revolução do Branding, da Ana Couto.
Excelente, então vamos linkar aqui também. E você, Dani, o que você tem de dica, então?
Hoje eu vou advogar em causa própria. Depois de me ouvir, você pode me ler também. Na verdade, eu escrevi um artigo, foi publicado, uma coluna, na verdade, foi publicada ali no blog da BIM Partners, que chama O Que Vem Depois do Crescimento. Que a gente é tão loucão por crescimento, por crescer e tudo mais, que a gente perde de perspectiva que esse crescimento não dura para sempre. E que chega uma hora que tem uma coisa que vem depois dele, assim. E essa reflexão, ela me inspirou bastante, me ajudou a pensar bastante. E eu acho que fala de muitos assuntos que a gente falou aqui, sobre construção de vantagem. A gente fala de Airbnb, na verdade, como um exemplo de uma marca que sabe, que soube redefinir isso. O papel da ligação disso com branding é muito interessante. Então, eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada no que vem depois do crescimento. A gente vai deixar linkado aqui, tá bom?
Excelente. Gente, a minha dica, eu tirei férias recentemente, consegui finalmente colocar a leitura em dia, férias para não fazer nada. E vou dar a dica de um dos livros que eu li, que é excelente, não tem a ver com o tema aqui, mas, cara, eu gostei muito. Ele chama The Alignment Problem. Tô falando em inglês porque, infelizmente, não tem tradução em português ainda. Mas ele é um livro sobre, né, traduzindo aí, o problema do alinhamento, que é uma questão sobre machine learning, né? É um dos grandes problemas de machine learning, de inteligência artificial, é essa questão do alinhamento entre o propósito daquilo que o humano quer para aquilo que efetivamente a máquina executa. Então a gente vê muitos problemas desses, por exemplo, o Gemini agora do Google teve uma questão de alinhamento forte que gerou toda uma discussão e tal. E esse livro ele tem uma inteligência gigantesca de buscar a origem desses problemas de alinhamento, mas não de um jeito técnico. Tem coisa técnica também, claro, que senão o cara não consegue explicar. Mas ele faz a ponte sempre com questões humanas. Então ele pega questões antropológicas, sociológicas, filosóficas, e ele vai dando casos reais da nossa sociedade em que isso acontece e vai mostrando como isso se desdobra na forma como a gente programa as máquinas. Como a gente encara esses problemas de alinhamento. Então, quando a gente propõe um tipo de aprendizagem para a máquina, que tem muitas, a gente, na nossa cabeça, está com uma intenção. Só que a gente precisa entender e buscar, por exemplo, em formas de aprendizagem de crianças, então ele cita Piaget ali no livro e tudo mais, para entender, cara, como as crianças aprendem esse tipo de coisa? Será que a gente consegue traduzir isso para uma forma codificada, para que essa máquina aprenda como uma criança aprende? E que tipo de viés vai gerar, porque gera o viés na aprendizagem da criança também, isso vai se refletir também na máquina. Cara, é uma piração, mas é muito legal aqui, para quem se interessa pelo tema. Eu diria assim, se você quer ler um livro sobre inteligência artificial, lê esse, porque é bem, bem, bem legal, assim, fiquei bem encantado com como ele conseguiu trafegar em tantas áreas multidisciplinares, assim, muito, muito, muito interessante. Então, The Alignment Problem, do Brian Christian. Infelizmente só tem inglês aí, mas é de boa de ler, então a gente vai deixar linkado aqui também, tá bom? E é isso, gente, então vamos dar tchau aí pra vocês, agradecer mais uma vez, e antes de agradecer a vocês, agradecer aqui a nossa convidada, Carla Sá, muitíssimo obrigado pela sua presença, você abrilhantou aqui o nosso papo, e dá tchau aí pro pessoal, e fala onde a gente consegue te achar também, não sei se você publica coisa no LinkedIn, às vezes, as pessoas podem te procurar por lá, enfim.
Gente, muito obrigada, foi um prazer, obrigada pela oportunidade, um papo maravilhoso de um assunto que eu adoro, eu não sou muito ativa nas redes, então para me achar mesmo pelo carlasar@ifem.net, estou à disposição para a gente continuar a conversa.
Muito bom, valeu mesmo.
A gente tem muitos convidados low profile.
Exato, até porque os hosts também são, né? Então...
Exatamente. A gente é um podcast secreto.
E é isso, gente. Então, obrigado aí pela audiência de todos vocês. Se quiserem entrar em contato com a gente para dar feedback, qualquer coisa sobre o podcast, manda aqui para podcast@sandbox.ee. A gente é low profile, mas a escola não. Então a gente está no Instagram, a gente está no LinkedIn. Acessa lá sandbox_ee no Instagram ou Sandbox Escola de Estratégia lá no LinkedIn que você vai nos achar. A gente publica bastante coisa. Assina nossas newsletters, como eu já falei. E no podcast aqui, segue, divulga para os amigos, dá 5 estrelinhas que você vai fortalecer o nosso branding aqui, né? Então é isso, turma. Valeu, até a próxima e abraço.